A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. E hoje nós temos aqui o saxofonista, compositor, letrista, escritor, multi-instrumentista Chico Amaral. Que bom ter você aqui conosco, Chico. É uma honra muito grande ter a sua participação no Escala Brasileira, viu?
Para mim também, Renato, uma alegria, né? Falar de música é muito bom, muito gostoso.
Bacana. Obrigado. Ô Chico, todos nós sabemos da tua história, né, das tuas músicas que são clássicos, né, já viraram clássicos pelo Brasil afora. A gente conhece também um pouco da sua história como instrumentista, você toca sax, a gente vai falar sobre tudo isso no programa. Eu queria que você dissesse pra gente o que você descobriu primeiro na sua vida artística, a palavra ou o instrumento?
Você sabe que é difícil apontar qual apareceu primeiro, porque quando eu tinha assim, uns 7 anos, a minha mãe me botou numa aula de piano, que eu não fui muito para frente, não. Eu estudei um pouquinho, depois, já adulto, já casado, eu acho, eu retomei os estudos de piano. Hoje eu toco piano, faço música no piano também e tal. E a palavra apareceu muito cedo, Renato, porque eu tenho uma avó, ela é falecida, ela era professora, pedagoga, e ela gostava de contar histórias, ela sempre foi muito ligada no livro. Ela contava, por exemplo, histórias de Sherlock Holmes, a gente adorava os mistérios, os contos. E depois ela me falou do Jorge Amado, aí eu já tinha uns 14 anos, eu li tudo do Jorge Amado, tinha uma coleção lá em casa, li tudo, daqueles primeiros, né, Capitães da Areia, Mar Morto, e li Monteiro Lobato, essas coisas. Então eu gostava muito, eu gosto ainda, né, eu tô sempre lendo, eu sou um leitor assíduo. E aí eu retomei a música, depois que eu tinha parado com o piano, para estudar violão aos 15, 16 anos. Foi meu primeiro instrumento assim, de estudo, mais consciente, né? Mais por vontade própria. E eu parei, assim, meio sem querer, numa escola de violão clássico. Foi ótimo. Eu queria era violão popular e não sabia que a escola era clássica. Aí aprendi a ler partitura, me valeu muito, né? Fiquei um tempo lá estudando violão clássico, meu professor se mudou para São Paulo, aí eu continuei. Aí eu entrei na música popular, ficava tentando tirar Paulinho da viola, João Gilberto, e eu tenho um irmão muito musical que tocava violão, aprendeu antes de mim, aí ele gostava de Gil, essas coisas, eu ficava na cola ali e fiquei no violão, tirei minha carteira de músico aos 19, 20 anos como guitarrista.
Uau, que legal!
A minha carteira profissional é como guitarrista, porque depois veio o rock e tal, vou passar a bola para você, então vamos bater esse papo.
Oh,
A minha família foi muito importante, porque a gente gostava das artes. Meus irmãos mais velhos, né? Eu sou o mais novo dos homens. São 8 irmãos. Foram 8 irmãos.
Uau, 8 irmãos, bem na tradição mineira, né?
Bem na tradição mineira, né? E eles gostavam de cinema, de literatura, de poesia e música. E sempre no almoço, no jantar, a gente estava falando disso. Ah, você viu aquele filme do fulano e tal? E era bem isso. Meu pai, que era um mineiro bem típico, assim, ele falava, não, aqui em casa todo mundo é artista, quem trabalha sou só eu e a Inês.
Que minha mãe. Que bacana.
Mas todo mundo é artista. Eu tenho uma irmã que é professora de dança, a Regina, e esse irmão que aprendeu violão antes de mim, ele é artista plástico, pintor, e um irmão mais velho meu era um leitor voraz de tudo, assim, de ciências também, sabe, filosofia e literatura, muito lido, e gostava demais de música. Ele tinha discos incríveis, assim, de Frank Zappa, de Bach, Beethoven, de música latino-americana. Ele era assim, impressionante a abrangência, né, do gosto musical dele. Ele chama Luiz Otávio.
Uau, então
e um irmão abaixo dele tinha tudo de rock. Depois a gente vai falar um pouco mais.
Então, a questão da família, né, onde você cresceu, pelo que você contou para a gente, a arte estava lá, né, pairando no ar o tempo todo. Então...
É determinante. Até hoje é assim, a gente se encontra e fala desses assuntos, troca livros, e é uma coisa determinante. Foi muito especial, né? Depois que a gente aprende que não é assim em todo lugar, né? Que algumas famílias têm isso, outras não.
Essas preciosidades que você compartilha com a gente é muito interessante saber. Você mencionou agora que você começou tocando violão clássico, e aí pela influência do irmão, que já tinha um lado mais popular, você acabou indo para o popular também, tirou a sua carteira de músico como guitarrista, não foi isso?
Eu fui para a noite, eu larguei a psicologia. E meu pai detestava psicologia, sabe? Ele achava que aquilo ali não era, uhum. não era nem profissão, nem sei lá, nem matéria para estudo. Ele era. Meu pai era afável, ele não era desses conservadores assim, uhum. ranheta, não. Ele era um sujeito muito agradável, sabe? E aí ele não falou nada, mas ele não gostava que eu estivesse na psicologia. O dia que eu resolvi. Até precocemente, eu tinha uns 17 anos, não, um pouco mais. 17 eu entrei no curso, mas com 19, 20, eu falei, olha, o meu caminho é a música. Ele sentiu um alívio danado, ele ficou numa felicidade. Ele nem gostaria tanto que eu escolhesse a música, mas como eu estava deixando a psicologia, ele soltou foguetes, assim, sabe?
Nesse começo de carreira, quando você realmente definiu que queria, né, que seguir esse caminho musical, existem algumas preciosidades, além dessa curiosidade que é a guitarra. Você tocou num grupo de choro chamado Naquele Tempo, não é verdade?
É verdade.
Você participou desse grupo de choro e também integrou... uma outra paleta, o grupo de rock progressivo Sagrado Coração da Terra, onde você tocou guitarra, não é isso?
Exatamente.
Como é que você fez pra... É engraçado, são universos, assim, eles... tudo tá na música, mas quando você pega o choro de um lado e o rock progressivo do outro, como é que essa coisa toda misturou? Como que foram essas experiências para você? Conta pra gente.
Eu nunca elaborei, nunca formulei isso, não, Renato, mas... Vou tentar. Eu acho que eu estava certo. Eu era um garoto, assim, tinha 20 anos, mais ou menos. Estava ali aprendendo violão. E por influência desse ambiente familiar, dos meus irmãos, eu gostava muito de samba, né? Eu gostava muito do Paulinho da Viola. E tinha uns discos bonitos da Odeon, assim, né? Que a gente ouvia muito. Eu ainda canto, sei muitas letras, as antigas, né? Algumas agora foram regravadas pela Marisa Monte e tal, essa coisa. E eu estava certo, eu te digo, porque, veja bem, o pessoal do rock progressivo se esmera na execução instrumental. Então, é a mesma coisa do choro. Do choro. É, inclusive, a gente se lembra de, por exemplo, Robertinho do Recife, ou Pepeu Gomes, né, fazerem as duas coisas também. Lembra disso?
Aham. Uhum. Sim,
tocar,
sim.
Tocar ali Jacó do Bandolim assanhado. Isso. E tocar rock and roll, Jimi Hendrix, etc., ou Van Halen. Porque isso que eu quero elaborar aqui com você. Por que isso? Porque é a música. E a música não tem fronteiras, e a gente fica encantado com tudo. A gente fica encantado com a música dos ciganos, dos índios, dos africanos, dos japoneses, dos brasileiros, que é maravilhoso, dos americanos. Então, eu era assim, eu tinha essa coisa, né? E aí, eu entrei no Chorinho através do Flávio Fontinelli. Ele tinha sido meu colega no colégio, no ginásio. E o Flávio estava muito avançado no choro. Ele tocava bandolim e violão de sete cordas. E ele sabia o repertório todo e passou para a gente, nos orientou. Eu adorava tocar choro, quem não gosta, bicho? Ali, Jacó do Bandolim, Odeon de Ernesto Nazaré. Quando a gente tocava Murmurando, que não é do Jacó, mas o Jacó consagrou, eu senti uma emoção. A gente tocava, às vezes, em barra, assim, para tocar, né? Tomar uma cervejinha. Chegava Murmurando, eu sempre me emocionava, assim, como, sei lá, como se fosse Stairway to Heaven, assim, sabe? A entrada do solo do Jimmy Page, né? Começa ali, no final, todo mundo arrepia. Eu sentia isso como Murmurando.
Tem alguma canção do Sagrado Coração da Terra que também dava esse arrepio aí, quando você começava a tocar?
Ah, tinha. Eu gostava muito. Quando eu comecei a tocar com ele, foi uma responsa. Mas assim, a gente saltou um assunto. Por que que eu fui pra guitarra?
Ah, beleza, pode contar.
Porque eu estava num grupo de choro.
Uhum.
Ali eu comecei a sentir uma dualidade, assim. Eu ouvia muito rock também, sabe? E era também por influência do Paulo, meu irmão. Eu era também muito tropicalista. Eu gostava dessa onda toda, assim, de Caetano, Gil e Novos Baianos. Eu era louco, sempre foi. Na canção foi a minha grande influência, inclusive. É. Eu posso dizer, junto com outras coisas, Jovem Guarda, não sei o quê. E de que nós estamos falando? Da guitarra, né?
É, por que você...
Da guitarra.
No Sagrado Coração.
Aí, como eu gostava muito de rock, eu queria tocar guitarra. E eu tocava blues. Antes de eu aprender o violão popular, assim, que me capacitou a tocar choro, né?
Uhum.
Eu tocava, eu sabia a escala do blues e gostava, ficava ali tocando blues. Então, o que me facilitou ir para a guitarra, porque, como um amigo meu diz, o som da guitarra vem do blues.
É.
Ele formulou desse jeito, eu concordo com ele. É claro, você vai falar assim, não, de uma certa guitarra, tudo bem, mas, assim, de modo geral, a guitarra elétrica...
É, e assim mesmo que o rock, por exemplo, tem muita influência do blues. Quando você pega Hendrix, Clapton, todo mundo pegou do blues, né?
Tudo é blues ali. E o jazz, eu vou falar para você, né? A gente falou do rock, Charlie Parker, Coltrane, até o Miles, tudo é blues, assim. Não tudo que está ali, mas o blues está ali demais. Eles todos, o Juarez Moreira, meu querido amigo e parceiro, ele fala assim, violonista, né, o Juarez, ele fala assim, para tocar jazz você tem que tocar blues, que a base também é o blues. É assim. Você pode tá numa outra viagem, inclusive, fazendo igual o Wayne Shorter e tudo, mas a base ali, o alicerce é o blues, né? Então, como eu tocava blues no violão, eu passei para guitarra e logo até chamei a atenção, assim, o pessoal ia me ver na noite, eu tocava e eu comecei a levar pedais, assim, distorção. Isso não era usual, sabia?
Você lembra mais ou menos?
Eu mesmo não me dava conta. Depois que eu pensei, eu nunca tinha visto nenhum guitarrista com distorção, delay, reverb na noite, com pedais. coros.
E era difícil o acesso, né? Nessa época você ter. Os hospedais eram realmente muito caros, né?
É, eu fui comprar uma marmita, o pedal parecia uma marmita dos irmãos dos Mutantes, dos Batistas, né? Do Cláudio. Lá, fui lá no Rio comprar uma distorção, que era boa, ou um compressor, não sei, porque não tinha acesso. Quando alguém arrumava uma guitarra importada, era uma peregrinação assim, de meninos lá. Vão lá na casa do fulano ver a guita.
muito legal esse tipo de coisa. Então, você logo na noite começou a tocar guitarra e aí as pessoas perceberam, até um guitarrista novo na área aí, tocando com as marmitas no chão.
Me chamaram para gravar, para fazer show, sabe? E o Marcos Viana me chamou para a banda dele, eu fiquei muito honrado. E ele gostou do meu trabalho, eu fico mais honrado ainda.
Tá certo. Escolhe pra gente uma canção também do Sagrado Coração pra gente ouvir, ô Chico?
Uai, eu lembro do repertório que eu tocava, né, nessa época. Tinha uma que era aqueles rock progressivo, assim, tipo John McLaughlin.
Aham. Uhum. Ih, meu Deus.
Uma dificuldade, um vulcão que chamava Deus Bailarina. Eu não sei se você vai encontrar isso. O Deus Bailarino é o Zaratustra do Nietzsche, né, também. O Marquinho, ele tinha um lado místico, filosófico, ainda tem, muito grande, é uma figura, meu amigo.
É sim, é sim. Então...
E ele fala, você foi o melhor guitarrista do Sagrado, é exagero, é claro que teve gente maravilhosa lá.
É. Tá bom, então vamos tentar encontrar essa do Sagrado Coração e a gente volta já. We'll be right back.
Você está com Escala Brasileira.